Quão bom é ser um filho de Deus! Essas não são apenas palavras, mas são fatos. E que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está por detrás dessas palavras, Ele defende isso. E por isso somos tão gratos ao nosso Senhor. E nós que uma vez não éramos seu povo, que não éramos dignos da sua graça, ou pelo menos eu não era digno da sua graça, e não tenho valor, mas mesmo assim é tão belo, tão maravilhoso ser filho de Deus e vivenciar a graça de Deus, estar na sua presença e oferecer-lhe a honra e a gratidão. Que Deus nos ajude. Nós já ouvimos uma palavra muito preciosa e maravilhosa. E nós nos reunimos aqui repetidamente, como todos nós sabemos. Não é um hábito, mas é um desejo, um impulso em nosso coração, um impulso em nosso mais íntimo. E quando vejo os nossos irmãos hoje, que vêm de longe, então se coloca a pergunta para mim: o que é que nos une ou nos ajunta? O que é que impulsiona nosso coração e aponta? É assim, se posso expressar assim, o amor de Deus. O amor para aquilo que Deus colocou em nosso coração. E é a sua palavra, o seu Espírito, que nos motiva a fazer isso. Que Deus nos ajude, que Deus ajude a todos aqueles que talvez gostariam de estar aqui, que estejam com vontade de ter comunhão, glorificar juntos o Senhor, adorá-lo e louvar o seu nome. Mas nem todos têm essa oportunidade. Mas sabemos que todos, em todos os lugares, têm a oportunidade de adorar o Senhor em união, estar junto com Ele e dar honra ao Seu nome. Também queremos estar um pelos outros aí e carregar em mãos de oração, porque não sabemos quanto tempo ainda. Nós ouvimos tudo o que acontece ao nosso redor, é algo estranho, parece tão impossível, mesmo assim é verdade. Em todos os lugares as pessoas estão falando de paz, em todos os lugares é indicado, e como nós todos sabemos e ouvimos, é armado cada vez mais, como nunca antes, assim que Deus nos permita aprender esse quadro, que possamos visualizar ou ver, que nós possamos aprender disso, que nós temos que nos deixar revestir com o Espírito da verdade, com o Espírito do seu poder, com o Espírito de seu amor, para que possamos nos regozijar em sua direção, que Deus possa nos ajudar, que olhemos somente para Ele e glorifiquemos o seu nome. Eu talvez queira ler um capítulo de Atos dos Apóstolos. Nós conhecemos as Santas Escrituras e elas são lidas para nós muitas vezes, e talvez possamos lê-las com mais frequência ainda e reconhecemos que Deus fala conosco disso, mesmo quando estamos juntos aqui. Atos 22. Aqui, alguém, se eu posso dizer assim, está se justificando no nome do Senhor diante daqueles que pensavam que tinham a promessa e tudo aquilo que lhes foi dado, como nós ouvimos ontem, e isso passou ao largo deles. Que Deus nos conceda a graça, que possamos aprender disso. Aqui Paulo fala, Atos Apóstolos 22, a partir do versículo 1. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado nessa cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Como tal, eu também persegui essa direção de fé até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens quanto mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados ou presos para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele me disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe e ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles e arrojando de si as vestes e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. Até aqui, esta preciosa e cara palavra. Não haveria, não há nada para acrescentar ao que nós ouvimos, o que nós lemos, e já com muita frequência lemos. Mas para mim, os Atos Apóstolos são algo especial, algo grandioso. Sempre, quando leio, sempre vejo, e se posso dizer assim, sempre encontro uma nova luz, novas coisas se abrem para mim. Eu posso reconhecer e perceber, e todos nós podemos, que em todos os tempos, como sabemos aqui, o apóstolo Paulo foi preso por causa de seu testemunho, por causa do testamento que ele aceitou. Nós lemos aqui como ele se levantou, ou lhe foi dada a oportunidade de falar àqueles que se enfureciam contra aquele a quem crucificaram, a quem espancaram, a quem martirizaram, que morreu pelo mundo. Não apenas morreu, mas foi colocado na sepultura. Ele ressuscitou gloriosamente, ascendeu vitoriosamente ao céu, e sabemos que de lá ele voltará para levar aqueles que têm o testemunho de que ele colocou dentro deles. A pergunta que devemos nos colocar a nós mesmos, ou que eu coloco a mim mesmo, é a seguinte: será que nós temos esse testemunho de Jesus Cristo em nós? Fomos revestidos com o que ele trouxe para nós nesse mundo? Com a convicção, sim, com a bem-aventurança, com a salvação, com que ele derramou sobre aqueles que o esperavam e sobre as ordens que ele deu, como vimos ontem à noite. Eles deveriam dar testemunho do que haviam visto e visto para serem equipados com o poder de ir a todo mundo e dar o testemunho, as boas novas. Oh, que maravilhoso é saber que até mesmo Paulo, um antigo Saulo, que aqui ele foi eleito, mas aqui ele com o resmungo, de fato, com grande zelo pela lei, aqui, como ele expressa aqui, que ele também era como aqueles eram, que ele também defendia a lei dos pais e cria que essa doutrina, ou aqueles que seguiam essa doutrina daquele que foi crucificado, que aqueles que davam testemunho disso, daquilo que eles haviam ouvido, visto e realizado, que ele havia sido chamado para persegui-los, como está aí. Ele expressou aqui, ele recebeu cartas de conselho, foi a Damasco para levar para Jerusalém aqueles para que lá fossem punidos por sua fé. Mas nós ouvimos e lemos que ele mesmo dá testemunho aqui, diz: quando estava assim a caminho, de repente, na hora do almoço, o que aconteceu. Nós poderíamos e diríamos o que pode ser mais brilhante do que o sol ao meio-dia? O que poderia ser mais gloriosamente radiante do que o sol? Mas aqui nós ouvimos e lemos que não apenas ele, mas também aqueles que estavam com ele perceberam isso. O irmão Branham disse isso muitas vezes e repetiu que essa coluna de fogo, essa luz brilhante que acompanhou os israelitas, também apareceu para Paulo, ou apareceu para Saulo, que havia ido lá com a plena autoridade para liderar aqueles, levá-los àqueles que seriam punidos, mas ele se abaixou e soube, ele soube muito bem que não pode ser nenhum outro a não ser o Senhor, como outrora conduziu o povo de Israel para fora. E como disse o irmão Branham, sempre ressalta que os israelitas, um judeu, quando ele percebe algo da coluna de fogo, então ele sabe exatamente quem é e quem fala a partir dela. Que Deus possa operar em você e em mim, em todos nós, para que possamos reconhecer aquele que fala conosco da coluna de fogo, da luz, do seu resplendor. Nós ouvimos Paulo dizer aqui, ele ouviu a voz. Ele percebeu as palavras que lhe foram dirigidas, porque estava destinado para isso, e os outros viram sim a luz, mas não ouviram a voz. Ele falou com ele, e em algum momento eu disse aqui, como isso é possível? Deus aparece a Saulo no caminho, ele fala com ele, ele conversa com ele, e diz a ele, bem, vá para Damasco. Ele não poderia continuar a falar com ele, não poderia lhe dar as ordens que ele tinha que cumprir. Não, como já ouvimos tantas vezes, o irmão Frank disse isso repetidas vezes, Deus usa pessoas por meio das quais ele fala. Deus usa pessoas que transmitam a sua, carreguem a sua mensagem. Deus precisa de vasos de barro, vasos frágeis. E, no entanto, ele os encheu com seu espírito para carregar a mensagem. E assim, ele teve que ir a Damasco. E lá havia um homem, como acabamos de ler, chamado Ananias. E ele se dirigiu a Paulo como irmão. Nós sabemos que o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é onisciente e sabe quem ele pode usar. Mas aqui, como já lemos, em tudo isso, quando Paulo deu o testemunho de como Deus falou com ele, até esse momento, quando ele deu o testemunho e disse que estava determinado para defender a Cristo, para provar que ele era o verdadeiro que viria, até aqui eles ouviram e então todos rebelaram. Nós sabemos que nós vivemos no mesmo tempo. Não mudou. Mas quando ouvimos ou quando o testemunho de Cristo Jesus é dado e o poder da sua glória é anunciado, então o mundo começa a enfurecer e a dizer, eles estão fora de si, eles estão entrando em êxtase. O irmão Russo já expressou aqui nos últimos dias, honrar aquele que sofreu por nós, sim, honrar aquele que nos preenche e nos pode preencher para sua glória e louvor. Até aqui, nós ouvimos, eles estavam todos calmos, mas quando Paulo testificou daquele que tem todo o poder no céu e na terra, então eles ficaram fora de si e gritaram, fora com ele, fora com ele. Que Deus nos conceda a graça de reconhecer, no tempo em que nos encontramos, que o Senhor é gracioso e misericordioso e um desejo e anseio que eu tenho, que nós temos, talvez seja de que a palavra da graça seja carregada, e eu gostaria de fazer o apelo a todos nós. Não queremos ficar sentados, mas queremos partir. Muito tempo passou, que Deus nos conceda a graça, que as últimas horas que ainda temos que caminhar aqui, permanecer aqui, como o irmão Frank disse, ele até esse ano ousou expressar coisas, mas agora ele não pode mais, não queria mais se atrever. Portanto, nós juntos queremos nos unir para que mais uma vez a mensagem de salvação seja levada fora, para que o Senhor possa falar mais uma vez. E para isso ele precisa de pessoas, como lemos aqui. Ele falou com Saulo, mas ele precisava Ananias para que o instruísse. Que Deus possa nos ajudar, que possamos estar aí como aqueles que são uma carta aberta, como o próprio Paulo diz, que pode ser lida por cada um, e que isso seja para a honra de seu nome. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Como é maravilhoso se podemos ouvir e ver a palavra assim, e ouvir sobre o que Deus fez uma vez. E então surge um enorme anseio. Ó Senhor, faça mais uma vez o mesmo. Quando lemos assim, e então que nos é dito ou pregado, então isso de fato sobe, esse anseio. E dizemos: Senhor, nós não estamos somente aqui para ouvir o que Deus fez uma vez, nós estamos aqui para vivenciar o que Ele faz hoje. Nós também em breve oraremos, talvez o irmão Russo ainda tenha algo a dizer. Eu gostaria apenas de brevemente enfatizar a palavra que foi lida do profeta Isaías. E lá o Senhor diz: minha casa deve ser chamada casa de oração para todos, todas as nações. Nós já enfatizamos isso aqui muitas vezes. Não deve ser uma casa de cântico, uma casa de discurso, uma casa de pregação, uma casa de oração. Uma casa onde é adorado em espírito e em verdade. Uma casa na qual Deus pode se revelar ao seu povo. Uma casa onde Ele ouve oração e responde. Uma casa onde nós o encontramos e Ele nos encontra. E nós sabemos, quando o Senhor andou sobre a terra, Ele arrumou na sua casa, revirou algumas coisas, deu um tapa em alguns e disse: minha casa deve ser chamada casa de oração, mas o que fizestes disso? E quando contemplamos tudo isso, nós sabemos que o Senhor reservou algumas coisas para si mesmo. Não nós arrumamos, não você nem eu, mas Ele arruma. Nós sequer conseguimos arrumar na nossa própria casa, quanto mais dos outros, e muito menos ainda na casa dEle. Mas quando na sua presença estamos reunidos com coração sincero e dizemos: Senhor, nós estamos aqui reunidos diante da tua face, nós queremos atender a tua exigência que tu mesmo disseste em João 4:24: virá o tempo em que todos os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não em Jerusalém, nem em um monte santo, nem em um lugar santo, mas lá onde eles estiverem, em espírito e em verdade. Nós já ouvimos aqui da carta dos Romanos, E lemos também que devemos unanimemente louvar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em um só Espírito, na mesma fé, na mesma convicção de que, por meio dele, nos tornamos filhos de Deus. Cristo, o primogênito, e nós, os primogênitos, Ele, o sumo sacerdote, e nós, os sacerdotes, uma nação de sacerdotes, Ele, o rei, e nós seremos reis com Ele. Tudo já aconteceu, e como está escrito aqui adiante, assim diz Deus, o Senhor, que ajunta os dispersos de Israel, ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Ele queria reunir de todos os povos, de todas as línguas e nações para fora. Como disse Abraão, antes da lei, em você, todas as gerações, todos os povos da terra serão abençoados. Já no Antigo Testamento, Deus havia anunciado a salvação que seria concedida às nações. E veio sobre nós, nós aceitamos com gratidão. Também outra palavra que particularmente veio ao meu coração, quando lemos daquilo sobre o que o Senhor fez, e ao mesmo tempo temos que tomar conhecimento que até mesmo os maiores homens de Deus, profetas e apóstolos, somente sabiam aquilo que o Senhor lhes dizia e tinham que esperar até que Ele lhes desse mais instruções. Às vezes nós temos a impressão que todos os homens de Deus sempre estiveram assim soberanamente acima de tudo, dominando todas as situações. Não, assim não foi. Eles eram dependentes de Deus. Cada passo que eles davam, eles precisavam da ajuda de Deus. E aqui é falado de um homem tão grande e de uma tal vocação tão extraordinária. Assim, rapidamente aqui foi dito a ele, quando ele viu a luz, aqui está no versículo 8, e eu respondi, talvez a partir do versículo 8, e respondi, quem é, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não viram a voz daquele que falava comigo. Fica nisto. Todos nós, cada um pessoalmente, tem que ouvir a voz do Senhor. Nós podemos ver a mesma luz, sentar sobre a mesma proclamação, mas cada um tem que ser abordado pessoalmente e será abordado pessoalmente. Portanto, é uma coisa muito pessoal entre o Senhor e o indivíduo. Todos podem estar cercados pela mesma luz. Quando o Senhor fala, então Ele fala bem pessoalmente a você e muito pessoalmente a mim. Também nisto há uma grande verdade. Como está aqui, então, como já foi dito, muito curto, então, disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E primeiro lhe foi dito que ele deveria receber a visão, que ele deveria se deixar batizar, que seus pecados seriam lavados por meio da fé em Jesus Cristo. E então o Senhor lhe falou novamente, quando ele estava no templo, e disse, ponha-te a caminho. Foi numa outra passagem, em todos os casos aqui no versículo 21 está também, e disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Nós pensamos aqui em Isaías 49, versículos 7 ou 8, que diz que o Senhor deve se tornar uma luz para todas as nações. E aconteceu assim, tudo aconteceu. Essa história me tocou diretamente no coração. Nós chegamos novamente num ponto Nós queremos instruções do Senhor. Nós queremos saber o que devemos fazer. Para mim, não basta absolutamente fazer simplesmente algo para estar ocupado, e todos estão ocupados. Em todos os lugares, há grandes programas religiosos, e cada um sabe, e todo faz alguma coisa, mas onde está Deus? Onde Ele se revela de acordo com a Sua palavra? Onde todas as promessas podem se cumprir? Onde é feita a história da salvação? É disso que se trata para mim, é disso que se trata para todos nós. Na verdade, não se trata só de fazer algo, mas de que Deus possa fazer algo de acordo com a Sua palavra nesses dias. E esse é o desejo do nosso coração, quando nos ajuntamos aqui e ouvimos a Sua palavra, que nos cheguemos a Ele e digamos: Senhor, deixa-nos encontrar graça diante dos Teus olhos, não apenas para fazer algo, mas para ter parte no Teu agir. Não apenas para ter um programa aqui, mas deixa-nos ter parte do Teu programa divino nesse tempo. Isso é tão profundo dentro de nós, e porque o próprio Deus colocou lá. Então, não pode ser de outra forma que nós sejamos inseridos nesse plano de Deus até que vivenciemos o aperfeiçoamento e então vejamos a glória de Deus e encontremos nosso Senhor nos ares. Tudo o que Deus prometeu são realidades, são vivências, acontecimentos, e nos são dadas nas Santas Escrituras, seja relacionadas à vida pessoal, seja à história da salvação, seja individualmente ou à congregação, não importa, tudo foi dado aqui. E sobre isso são muitos felizes e gratos. Mesmo se às vezes pareça que estamos desamparados, indefesos, impotentes e até mesmo sem esperança, mas não somos um caso sem solução. Nós temos uma esperança muito viva que Deus colocou em nós, uma esperança justificada e uma fé que está ancorada em Suas palavras. E essa fé e essa âncora se estende até por trás da cortina, até a Arca da Aliança, até o trono da graça, até o ponto no qual Deus se revelou. E nós reconhecemos que a cortina foi rasgada, que o caminho está livre e que podemos realmente confiar em nosso Senhor, servi-lo e, mais que isso, confiar. Confiar, levar em conta que Ele finalizará tudo gloriosamente. Seria indigno de nosso Deus se Ele não cumprisse Sua obra com grande glória, com poder e em Sua própria majestade. Ele fará isso. Portanto, não olhamos para nós mesmos ou para as circunstâncias, mas para o Senhor. Pense em um Saulo. Ele viu com prazer Estevão ser apedrejado até a morte. Ele estava muito feliz por ter tomado conta dos mantos desses homens, estava satisfeito que esse homem que estava causando transtornos fosse retirado do caminho, e o Senhor lhe apareceu. Um homem que não tinha exatamente pensamentos de paz, mas de repente o Senhor se revelou a ele. Sua vida inteira mudou. Um novo dia amanheceu para ele. E assim que canta um compositor: eu me encontrei com o Mestre, eu me encontrei com o Mestre, um novo dia amanheceu para mim. Quando nós temos encontro com o Senhor, então um novo dia amanhece para nós, um novo caminho, uma nova vida pela graça. E por isso somos gratos ao nosso Senhor. Amém. Nós nos levantamos para a oração. Pai Celestial, de todo o coração eu te agradeço pelas palavras que pudemos ler e contemplar e pelo profundo desejo que surgiu em nós de ouvir a Ti, de ver a Tua luz, de vivenciar a Ti, de receber as Tuas instruções. Fiel Senhor, que possam haver Ananias aí, que Tu possas usar por meio dos quais tu possas falar, ó fiel Senhor, tu tens maneiras e meios, e nós te agradecemos por isso. Faça da tua casa uma casa de oração, Senhor, que seja um local de adoração, para que possamos te oferecer a devida gratidão. Ó, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós honramos o teu glorioso nome. Tu deixaste a tua luz brilhar e falaste conosco pessoalmente. Nossos corações estavam ardendo, nós te agradecemos a ti por isso. Aleluia, ao teu glorioso nome. Amém.